Nosso contato agora é com a médica infectologista, doutora Dielma Nizarala, sobre a manutenção dos cuidados com a Covid, mesmo com a vacinação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Vamos lá.
É a nossa intenção com esse bate-papo esclarecer dúvidas sobre os ouvintes. Alguns perguntam, por exemplo, sobre a questão da janela na área de vacinação. Quem tomou a primeira dose e ainda não tomou a segunda dose, tem risco de se infectar, doutora?
Sim, com certeza, né? A gente vem trabalhando essa informação desde que começamos o processo de vacinação em Salvador. Lembrando a todas as pessoas que a imunização, para que você tenha uma redução no número de casos graves, ela só acontece com as duas doses da vacina. Porém, mesmo com as duas doses da vacina, a pessoa pode sim contrair o coronavírus, mas ela, muito provavelmente, ela só terá um quadro leve. A probabilidade de um quadro grave de óbito numa pessoa que já tomou as duas doses da vacina ou a vacina em dose única da Janssen, ela é muito pequena para ser considerada estatisticamente dela desenvolver um quadro grave.
Uma outra dúvida também dos nossos ouvintes é: quem já tomou a segunda dose precisa manter os mesmos cuidados, uso de máscara, ou a pessoa que tomou a segunda dose já está totalmente protegida?
Não, a pessoa que tomou a segunda dose, ela está imunizada, ela está protegida contra os casos graves, mas como nós reportamos na primeira resposta, ela pode sim pegar o coronavírus, e aí nós temos um problema, porque a transmissão, apesar de cientificamente ter se demonstrado que ela é muito menor quando a pessoa que pega já está imunizada com as duas doses, ela acontece. Então, eu consigo ainda transmitir, apesar de em menor quantidade, né, numa escala menor, eu ainda consigo passar esse vírus adiante. E nós ainda temos uma população vulnerável que não tomou nem a primeira dose ainda, exemplo, por exemplo, dos adolescentes entre 12 e 17 anos. Nós temos algumas pessoas que, por condições de doenças outras, não poderão fazer uso de imunizante. E, como eu sempre falo, é um ato coletivo. Você não toma só para te proteger, você tem que tomar também para proteger as pessoas que estão ao seu redor.
Nós ouvimos agora há pouco uma matéria falando sobre sintomas adversos, sobre situações não esperadas com a tomada da vacina. Algumas pessoas relatam que tiveram sintomas, outras não. Se ocorrer alguma situação do tipo, a quem recorrer, a quem deve ser informado, isso é importante, inclusive, né? A matéria dizia que sim, informar essa situação adversa ou algum tipo de sintoma depois de tomar a vacina.
Excelente essa pergunta, Patrícia, porque nos leva a esclarecer algumas coisas. A primeira coisa é que, assim, toda vacina ela tem efeito colateral, isso já é esperado. Uma vez que esse efeito colateral aconteça, ele deve ser notificado. Como é que eu notifico? Eu procuro uma unidade de atendimento médico, que pode ser uma unidade de atenção primária, se for um caso leve, pode ser o seu médico de confiança, se você o tiver. E esse profissional de saúde vai fazer a notificação junto aos setores responsáveis. Esse setor responsável vai entrar em contato com esse paciente e vai seguir esse paciente por alguns dias até fechamento do caso. Se esse sintoma é leve, ele é apenas notificado e fica com um efeito colateral de vacina. Se é uma sintomatologia grave, que leva o paciente ao internamento, se esse paciente vai a óbito depois de fazer uso da vacina, há toda uma investigação que deverá ser feita pelo município e pelo estado para que se conclua se realmente esse óbito ou esse quadro grave foi procedente da vacina ou se esses sintomas que o paciente desenvolveu teriam acontecido independente dele tomar vacina ou não, ou seja, pertenciam a um quadro de saúde dele ou de doença já que se desenvolveria independente dele ser vacinado. Então, toda pessoa que tiver efeito colateral da vacina, ela deve procurar atendimento médico na atenção primária, os quadros leves, para fazer, através do profissional de saúde, a notificação do evento adverso.
Ok, pessoas que têm asma, por exemplo, já têm alguma doença de base, tem um ouvinte nessa situação, tem uma asma controlada, mas fica preocupado em tomar a vacina e ter algum tipo de efeito. Então, pacientes que têm esse tipo de comorbidade, doutora, inclusive jovens, eles estão nesse período também para se vacinar, podem se vacinar?
As comorbidades, elas são bem definidas já pelo Ministério da Saúde. Nós não temos comorbidades que tenham contraindicação absoluta a vacina, a não ser, claro, que o paciente esteja no curso da doença. Então, por exemplo, o paciente teve um câncer de qualquer sítio. Se ele já teve, já tratou, ele está no acompanhamento final da doença, ele pode fazer uso da vacina. Mas um paciente que está, acabou de subir, está na fase aguda da doença, esse paciente deverá ter a sua vacina postergada. Isso serve para todas as outras doenças. No curso agudo de uma doença, um paciente não deve ser vacinado.
Uma dúvida que nosso ouvinte tem: quem já foi vacinado das duas doses, mas tem alguém na família, convive com pessoas que não receberam ainda, pacientes mais jovens, menores de 30 anos de idade, que não tomaram a vacina. Então, se essa pessoa, por acaso, contrair a doença Covid-19, estando ali próximo, quem já foi vacinado precisa ficar isolado, precisa ficar distante, ou como proceder quando você tem alguém na família que pode ser infectado, ou até que já está infectado, convivendo ali com quem já foi vacinado nas duas doses?
Então, nós vamos seguir o mesmo protocolo de antes. Se eu já fui vacinado e eu estou em casa, e alguém pegou o Covid, é claro que eu ainda posso pegar, mas é óbvio que eu não vou desenvolver um quadro grave de doença, mas eu preciso, assim como qualquer outro quadro respiratório, manter as devidas precauções que nós hoje já sabemos, o uso da máscara, um grau de distanciamento dentro de casa, até que esse quadro desapareça, tá? Isso é muito importante porque as pessoas acham que, uma vez vacinadas, elas não precisam mais tomar nenhum tipo de cuidado. Mas você pontuou exatamente uma situação bem comum, que é quando você tem em casa pessoas que ainda não foram vacinadas. Então, os cuidados, eles precisam ser mantidos da mesma forma.
E mantido também todos aqueles cuidados, né, iniciais do uso da máscara, uso do álcool gel. Tem pessoas que dizem: bom, mas eu já tomei as duas doses, será que eu preciso ainda manter todos esses cuidados ou já posso relaxar um pouco?
Não, ela precisa manter todos os cuidados. Claro que aos poucos, Patrícia, nós vamos liberando algumas atividades recreativas, por exemplo, ao ar livre. A pessoa que já está vacinada, ela pode ir num restaurante, numa lanchonete, preferencialmente num espaço aberto, onde ela pode já se alimentar de forma mais tranquila, sem o uso da máscara, estar conversando ali ao ar livre, mas nos ambientes fechados, nos locais onde transporte público, você tem que manter todas as medidas de precaução, lavar suas mãos sempre, se você tiver acesso durante o dia, água, sabão, lave com água e sabão, se não tiver acesso, faça uso do álcool em gel. Mantenha o distanciamento, não faça aglomerações, a gente precisa manter a circulação viral baixa. A circulação viral alta favorece o aparecimento de variantes. E essas variantes, a gente não sabe em que momento elas vão se comportar de forma a não mais serem cobertas pelas vacinas que nós temos disponíveis hoje.
Uma pergunta que não ficou muito clara aqui para mim da ouvinte, mas eu vou trazer aqui para você. Ela diz o seguinte: é verdade que quem teve sintomas é porque já foi contaminado?
Olha, nós temos evitado fazer diagnóstico por vínculos epidemiológicos. O ideal é que você teste todo mundo que ficou sintomático, porque essa é a única forma de a gente ter o número exato de casos que estão acontecendo no país. Mas assim, você está em casa com mais duas pessoas ficaram com sintomas e você também. Duas testaram, deram positivo, você não testou. A probabilidade de você ter a mesma coisa que as outras duas pessoas é muito alta. Então, você pode pensar que teve Covid porque as outras duas pessoas tiveram. Mas isso lhe dá certeza? Não. Para ter certeza, você tem que fazer o RT-PCR para chegar à conclusão que aquele quadro respiratório que você teve foi provocado pelo mesmo vírus que aquelas outras duas pessoas que testaram positivo para Covid. Eu acho que foi isso que ela quis me perguntar.
Muito obrigada aí a participação da Eliette Ribeiro. Ela diz o seguinte: Patrícia, o custo-benefício é maior que uma provável dor articular ou dor de cabeça, pois mais vale a gente preservar a vida do que vir a perdê-la por ignorância. A respeito de algumas pessoas que falam dos efeitos colaterais da vacina, então, muito melhor você estar protegida de algo que realmente pode ser uma ameaça concreta à sua vida do que alguns sintomas que pode acontecer. Isso não é determinante para todas as pessoas, né? Isso varia muito, doutora. Alguém pode ter um sintoma leve, outras pessoas se queixam realmente, pessoas que ficam mesmo muito debilitadas depois de tomar a vacina. Mas isso depende de pessoa a pessoa, cada caso é um caso, cada pessoa tem um sistema e ela vai reagir de forma diferente. Agora, dá para evitar esses sintomas que podem acontecer da vacinação?
Não, não tem como evitar, não há nenhuma indicação de fazer uso de nenhuma medicação preventiva, tá? A maioria das pessoas vai ter sintomatologia muito leve após a vacina, ou não terão nenhum tipo de reação, Eu, por exemplo, tomei as duas doses sem nenhuma manifestação, meu esposo também, praticamente todo mundo que tomou da minha família, que eu tenho muitos profissionais de saúde na família, ninguém teve sintomas pós-vacina. Algumas pessoas com quem eu trabalho tiveram sintomas leves, outras tiveram sintomas mais pesadinhos, mas sim, é exatamente o que a ouvinte acabou de dizer. Isso não inviabiliza você fazer uso da vacina. Todas as vacinas são assim. Quem tomou vacina pro tétano, contra a meningite, lembra que a sensação é que o braço ia ser desarticulado do ombro, de tão incomodado que a gente ficava. E nem por isso a gente teve essa preocupação. Eu prefiro morrer de tétano ou de meningite do que fazer ter o bracinho doendo. Então a gente precisa entender que esses sintomas pós-vacina, eles são o mínimo que você pode passar quando você comparar um quadro grave de Covid, onde você vai estar internado, entubado e não sabe se sai. Então, eu acho que é exatamente o que ela falou. A gente precisa entender a importância desse momento para a gente estar contribuindo, fazendo a nossa vacinação de forma completa.
É, exatamente, a Zoe comenta exatamente isso. Ela tomou a vacina da Pfizer, teve dor de cabeça, calafrios, só no mesmo dia, mas depois passou tudo e agora ela já está seguindo aí o seu compromisso de tomar também a segunda dose. Agora, outras pessoas perguntam sobre essa questão da interação medicamentosa. Estou tomando uma medicação, faço uso de remédio controlado, posso tomar a vacina? Isso é uma pergunta que as pessoas sempre têm. E também sobre vacinas diferentes, né, doutora? Isso já é preconizado, essa informação já é bastante veiculada, que é preciso tomar a mesma vacina, não pode tomar vacina diferente. Alguns casos aconteceram, fugiram aí da regra, mas a orientação continua sendo a mesma, né? Tomou aquela dose, tem que esperar na data para tomar a mesma vacina.
Exatamente. Então, só em relação à primeira parte do seu questionamento, não temos nenhuma bula de fabricante, nenhuma contraindicação absoluta do uso simultâneo de qualquer uma das vacinas do mercado com medicações de uso corriqueiro, de uso crônico, em várias patologias. Quanto à questão da intercambialidade, né, que a gente já tem esse termo, para vacinação com uma segunda dose de outra vacina, até o momento ela só está orientada para mulheres grávidas ou pessoas que tiveram algumas comorbidades que inviabilizaram o uso da segunda dose, ou que tiveram algum efeito colateral grave e que isso foi autorizado a ser feito. Lembrando que para você fazer a intercambialidade de vacina, ou seja, tomar a segunda dose de uma outra vacina diferente da primeira, isso exige uma avaliação para que alguém diga, uma câmara técnica diga, que o efeito que você teve, ele realmente foi um efeito associado àquela vacina que você tomou de primeira dose, e que caso você tome a segunda dose, você poderá desenvolver esse efeito de forma mais importante e até porventura vira óbito. Mas existe uma comissão técnica para fazer essa avaliação. Não é porque eu tomei, tive uma dor de cabeça e com isso já achei que eu tive um AVC e eu não posso mais tomar a mesma vacina. Então, nesse momento, intercambialidade para grávidas e para aqueles casos de situação de efeito colateral grave que forem avaliados e assim ficar definido pela intercambialidade.
Com certeza. Então, vacina sim, todos devem ser vacinados. O medo de procurar os postos de saúde, o medo da vacinação não pode ser maior do que o nosso compromisso, primeiro com a saúde, né, com a saúde individual, cada um com a sua própria saúde, e também com a saúde da coletividade, né? Quando a gente não se vacina, a gente coloca em risco não só a nossa vida, mas também a vida de outras pessoas. E com relação agora, nós falamos sobre a questão do calendário e de vacinação, mas os próximos passos, como é que está esse processo de vacinação aqui no município de Salvador, reforçando ainda mais, né, doutora, a importância de se vacinar, independente do medo. Quando alguém não se vacina, ela não compromete só a sua saúde, mas a saúde também do outro. Então, o que você diria com aqueles movimentos ainda anti-vacina, com medo que as pessoas têm de se vacinar?
Que não tenham medo. Que procurem os pontos de vacinação, né? Para quem vai fazer a primeira dose agora, não tenham medo. Os efeitos colaterais, quando acontece, eles são efeitos completamente contornáveis, desaparecem nas primeiras 48 horas. A importância desse momento para a gente, ela é de uma grandiosidade, que a gente precisa entender como é importante cada ato de cada pessoa que for lá se vacinar, o quanto ela vai estar contribuindo para a nossa imunização coletiva e a gente finalmente sair disso tudo que estamos vivendo, esse pesadelo. Quem já fez a sua primeira dose, retorne na data correta, assim que for convocado, para a sua segunda dose, porque é o que vai garantir a sua imunização ao uso das duas doses, se for o caso da gente, uma única dose. Mas a gente precisa ter a imunização completada para a gente começar, finalmente, a voltar a uma normalidade com mais responsabilidade, mas com uma normalidade que nos faz muito mais felizes do que esse momento que estamos vivendo.
Com relação às variantes, doutora, inclusive essa variante Delta, né, que está sendo uma grande preocupação das pessoas, o que dizer, né? Quem tem medo dessa variante, ela realmente ela tem um poder maior, não só de contaminação, mas também de ter um efeito mais grave, de ter uma forma mais grave, mais difícil de tratar do que as outras variantes. E como estamos agora, nesse momento, com relação à variante Delta?
Então, eu costumo dizer que a variante que mais me preocupa é a próxima, né? Porque a que está aí, eu já sei que ela existe, já sei o que ela determina e já sei mais ou menos como contornar. O que me preocupa é se a gente não começar a fazer uma imunização no ritmo mais rápido, a próxima variante eu posso não ter tempo hábil para construir uma vacina que faça essa cobertura. Então, as variantes, elas acontecem muito comumente em vírus, todos os vírus são assim. Coronavírus deve ser para mais hoje, mais de 1000 formas diferentes, variantes, mas algumas são de importância, como, por exemplo, essa que nos causa muita preocupação, que é a Delta. Ela, aparentemente, ela está associada a alguns quadros mais graves. Não tem estudo científico que mostre que ela esteja associada ao aumento da mortalidade, mas aumento da transmissibilidade, com certeza. Né? E a preocupação, Patrícia, sempre é a próxima. Como será a próxima? E a única forma de evitar a próxima é inibindo a circulação viral. E como é que a gente faz isso? Vacinando. Vacinando, imunizando, tomando as duas doses e contribuindo para que a gente desapareça com esse vírus.
Cuidados dentro de casa, as pessoas falam assim, bom, mas não adianta eu cuidar tanto aqui em casa, manter os cuidados da saúde, e quando a gente sai às ruas, os ônibus lotados, as pessoas sem usar máscara nos bares lotados no fim de semana, essa nova abertura, né, os números de casos diminuíram, né, doutora, mas parece dar a sensação de que está tudo ok, que está tudo controlado. A partir do momento que vai retomando aos poucos a rotina da vida, as pessoas têm essa falsa impressão. Então, eu disse, bom, será que eu preciso manter aqui todos os cuidados de higiene também dentro de casa, quando lá fora a gente não tem esse cuidado? Então, fica aí essa dúvida, quando alguém vê alguém sem máscara, diz, bom, tá usando, tá, parou de usar máscara, eu também vou parar. Então, é importante também a gente reforçar que, embora os números de casos de morte tenham diminuído, mas ainda estamos no momento delicado da pandemia, ou não, enquanto infectologista, qual é a sua visão sobre esse quadro? É possível, sim, que a gente possa, esse quadro agora de uma certa estabilidade, ela venha a ser modificado, porque a população baixa um pouco a guarda e acha que está tudo bem?
Sim, com certeza, Patrícia. Não vamos esquecer o conceito que a gente vem discutindo a desde a nossa entrevista. Se eu mantenho a circulação viral, eu vou proporcionar mutações desse vírus. Então, no momento que eu ainda tenho apenas 30% da população imunizada, eu estou falando, nós chegamos a 2 milhões de doses aplicadas, mas a população-alvo de vacinação é de 1.970.000, se não me falha a memória, mas com as duas doses. Então, nesse momento, eu tenho 2 milhões com pelo menos uma dose. Mas com duas doses, eu tenho 30% mais ou menos da população superpositana vacinada. Com isso, o que é que eu quero dizer? Que a circulação viral, ela ainda é muito importante. Eu só vou diminuir essa circulação viral quando eu tenho um percentual entre 75% a 85% da população vacinada com as duas doses. Então, Até lá, Patrícia, até que a Organização Mundial de Saúde diga, olha, vamos suspender o status de pandemia, a gente precisa manter todas as medidas. E a gente não pode também ficar dando, passando essa informação de que dentro de casa me protege, lá fora as pessoas não se protegem. Bom, o outro a gente orienta, mas a gente, se a gente fizer parte da gente, a gente está solucionando um percentual grande, porque a gente sabe que, isoladamente, o uso da máscara é a medida mais efetiva para a precaução da transmissão viral. Né? Não estou falando nem de vacina, porque vacina seria o padrão ouro para a gente eliminar isso tudo. Então, saia de casa, você vai pegar ônibus, pega ônibus de máscara, se possível, fechar a janela. Se não for possível, use a sua máscara, lave suas mãos quando descer do ônibus ou use o álcool em gel. Evite aglomerações desnecessárias, porque às vezes não tem jeito. Você vai pegar um ônibus, é uma aglomeração. Né? Então, vamos tentar fazer a redução de danos, como eu sempre falo. Não dá para não pegar o ônibus cheio, então eu vou pegar o ônibus cheio com a minha máscara, saltei, lavei as mãos para evitar levar vírus para os olhos, para a mucosa da boca. E em outras situações que eu possa evitar essa aglomeração, eu vou evitar. A gente vai trabalhar com redução de danos. Porque, por exemplo, quem precisa trabalhar, passou a pandemia toda trabalhando e se expondo, mas a gente teve todo o cuidado, né, de fazer uso de todas as precauções para reduzir a possibilidade de se contaminar, já que nós não tínhamos a opção de não ir trabalhar, como é o meu caso, por exemplo, como é para você, como imprensa. Então, assim, é redução de gastos.
Certo. Para finalizar, então, as pessoas que tomaram, o que, que aqui você atribui, é uma pergunta, inclusive, do jornalista Jorge Ouris, ele pergunta o seguinte, o que atribui o número de pessoas, o número grande de pessoas que tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda? E o que dizer para essas pessoas, finalizando aqui o nosso bate-papo?
Pois é, né? O que dizer para essas pessoas? Até lá, Patrícia, assim, tentar conscientizá-la de que se ela não tomar a sua segunda dose, não estiver imunizada, ela não vai ajudar, ela não vai contribuir para que todas as pessoas se imunizem de forma coletiva. Lembrá-las, eu sei, pode ter havido esquecimento, botei no calendário que sim, mas aí vamos fazer esse chamamento, vamos convocar essas pessoas, não tenham medo. Se fizer a primeira dose, tiver algum efeito colateral, não necessariamente você vai ter esse efeito colateral mais forte. Então, assim, vamos fazer a nossa vacinação, a segunda dose, imunizar, para ver se a gente ajuda todo mundo a sair desse buraco que a gente meteu, uhum, chamado pandemia.
Muito obrigado, então, por essa entrevista, pelos esclarecimentos. Secretaria de Saúde sempre aqui atenta, disponível para atender ao nosso chamado. Muito obrigada, doutora Dielsa. Tenha um bom dia.
Bom dia, querida. Bom dia a todos.